pois ali ouvi de um empresário médio da cidade de Sarandi, pretendendo abrir uma fábrica em Soledade de toda a cadeia produtiva da área de têxteis e confecções. Pois o Bruno Reck, da Mirassul, o nome da sua empresa, me disse desolado: senadora, faz 2 anos que eu tento me habilitar ao Fundo PEM, que é um fundo de operações e empresas do Rio Grande do Sul, e não consigo, porque a cada dia que eu vou em Porto Alegre, a capital do estado, para tratar desses documentos, um burocrata me pede mais um documento, porque o anterior, outra pessoa que estava atendendo, foi substituída, ou porque estava de férias, ou porque não estava. Não é possível, senhor presidente, aceitar uma forma tão burocrática, tão morosa, tão desqualificada no atendimento para quem quer não só gerar empregos, desenvolvimento e, mais pasmem, gerar aumento de tributos, porque valor agregado significa aumento de receita para o município e para o próprio estado. Então, é inadmissível que a burocracia do estado emperre e dificulte tanto os empreendedores em nosso país. Talvez isso justifique por que tantos estão fugindo do meu estado, talvez atraídos pela guerra fiscal, indo para o Nordeste, para o Centro-Oeste e até para a Argentina. Mas não é possível conviver com um ambiente em que a burocracia sufoca o objetivo e a tentativa de um empreendedor na geração de riqueza e da geração de emprego, sobretudo. Especialmente considerando que o setor têxtil é um dos setores de maior competição predatória que nós estamos vivendo. E quando esse empresário compra um fio, faz a confecção, faz a tecelagem, tinge, está a cada fase dessa produção, senador Mozart, está agregando valor. E aí criam-se todos esses óbices apenas burocráticos para impedir o desenvolvimento daquilo que nós mais precisamos do ponto de vista social, que é a geração de empregos. As grandes empresas estão apreensivas com as questões do câmbio. As micro e pequenas empresas brasileiras aguardam a aprovação do PLC 77, que propõe importantes alterações na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, como o aumento dos limites e das faixas de faturamento para permitir o enquadramento de empresas de até R$ 3.600 no Programa Simples. O PLC 77 também inclui, nas regras do Simples, a possibilidade do parcelamento de dívidas. Juntas, essas duas medidas irão evitar a exclusão de milhares de empresas desse sistema de tributação, que é, atualmente, a única política pública de incentivos aos pequenos negócios no Brasil. Esse projeto está sendo relatado competentemente pelo nosso colega aqui, senador e ex-ministro José Pimentel, que é um profundo conhecedor da realidade dos micro e pequenos negócios brasileiros e também deverá ser apreciado por este plenário nas próximas semanas. Mas, senhoras e senhores senadores, precisamos ter a consciência de que o projeto que está tramitando nesta casa e que é fruto de intensas negociações entre a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, liderada por Pepe Vargas, o Comitê Gestor do Simples e o governo, ainda precisa de aperfeiçoamentos. Aliás, amanhã teremos uma grande sessão na Comissão de Assuntos Econômicos para tratar deste tema. Não estão contempladas no projeto as soluções para o problema da substituição tributária e também da cobrança do diferencial de alíquotas de operações interestaduais para as micro e pequenas empresas. Esses dois instrumentos, quando aplicados a empresas que estão enquadradas no sistema simplificado de tributação, retiram delas os benefícios constitucionais a que têm direito e fazem com que elas percam a condição de competir com grandes empresas que já têm um ganho de escala para produzir ou adquirir mercadorias para revenda. A implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, em 2006, foi um caso de sucesso da política desenvolvimentista brasileira. A Lei Geral trouxe para a formalidade milhares de pequenos negócios que passaram a pagar impostos, contribuindo para o aumento da receita dos governos ou dos entes federativos. Isso demonstra que é necessário também modificar a legislação para que outras empresas possam ingressar no Simples. Permitir o ingresso de novas atividades econômicas no Simples é uma questão de justiça tributária. Pequenas empresas são pequenas empresas, independente de sua atividade, e precisam de incentivos para se desenvolver como qualquer outra empresa. As pequenas, um dia poderão ser médias e até grandes, como acontece com o histórico de empresas centenárias do nosso Rio Grande do Sul. É por isso que enviei à Comissão de Assuntos Econômicos emendas ao projeto para permitir a inclusão de novas atividades a esse sistema de tributação, com base em seu faturamento e não em sua atividade econômica. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Giovanni Borges, para finalizar este pronunciamento, gostaria de abordar dois assuntos que, embora tenham pouca relação com a crise internacional, são de extrema relevância para o bem-estar social dos brasileiros. A regulamentação da Emenda 29, já referida anteriormente aqui pelo senador Paim, e a apreciação do veto à emenda, que trata da partilha dos royalties do petróleo. A regulamentação da Emenda 29, que tramita no Congresso há mais de uma década, retorna a esta Casa para que o Senado Federal se pronuncie sobre o texto já aprovado na Câmara. O texto que discutiremos não contém a obrigação da União investir 10% das suas receitas orçamentárias em saúde, mas também não contém a criação de um novo imposto para o financiamento da saúde. Precisamos trabalhar para que o percentual mínimo de investimento em saúde seja regulamentado e para manter o texto sem a criação de um novo imposto. A sociedade já não suporta mais aumento da sua carga tributária. A experiência da CPMF foi suficiente para sabermos que a criação de novos impostos não é capaz de promover a melhoria dos serviços de saúde e que a arrecadação do governo federal cresceu mesmo depois do fim desse imposto em 2007. Com muita alegria, concedo a parte ao senador médico Mozarildo Cavalcante e que conhece profundamente as questões de saúde do seu estado Roraima e também do país.
Senadora Anabella, realmente não poderia deixar de aparteá-la nesse ponto do seu pronunciamento sobre a questão da Emenda 29, tão falada e tão mal explicada para a população. Como disse Vossa Excelência, há uma década essa emenda está, aliás, a regulamentação dessa emenda está na Câmara, foi autoria do senador, ex-senador Tião Viana, hoje governador do Acre, que nada mais é, como
médico
disse Vossa
como
Excelência,
o senhor também, né?
Exatamente, nada mais é do que definir o que cada esfera dos governos tem que gastar, o governo municipal, estadual e o federal, isto é. E definir o que, que é despesa com saúde, porque há muita malandragem nessa história.
É verdade.
E então é muito importante que a gente aprove. Como disse Vossa Excelência, é lamentável que não tenha havido a imposição de que o governo federal gaste 10%. É lamentável. Mas é menos ruim do que não ter definição nenhuma. Porque também, frisou muito bem Vossa Excelência, 14 anos de CPMF, com cerca de 210 bilhões de reais arrecadados, não melhorou o quadro da saúde no país. Eu fui contra, aliás, fui a favor da extinção da CPMF, como fui a favor da sua implantação. Porém, como passado um tempo, a observação foi suficiente para dizer que não prestava, eu fui contra. No dia da votação, não pude estar presente por conta dos funerais do ex-governador Otomar. Mas a minha não presença aqui significava não apoiar exatamente, porque não só debati, fui até retirado da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu era contra a permanência da CPMF. Eu espero que o Senado faça o seu papel agora, aprovando quanto antes essa regulamentação, porque é melhor ter uma regulamentação que não é a ideal do que não ter nenhuma.
Agradeço muito a valiosa colaboração com esse seu aparte, senador Mozarildo Cavalcante, porque é uma injustiça o que está acontecendo com os municípios brasileiros. No caso do Rio Grande do Sul, 100% deles aplicam mais do que os 15% determinado pela regulamentação atual. 100% deles. A média de aplicação da receita líquida em saúde dos municípios do meu estado é de 22% a 28%. E no município de Panambi, eu costumo referir como exemplo, é 35% da receita em saúde. E se os municípios, desde 88 até agora, tiveram queda na sua receita e aumentada a sua competência, e eles estão cumprindo o que determina a regulamentação sobre a questão de saúde, não é justo que agora a União, a prima rica da federação, queira criar um novo imposto para cumprir um dispositivo que não foi regulamentado ainda da Constituição, que é aplicar 10% 10% da sua receita, do seu orçamento, em saúde pública. Lembrou bem, Vossa Excelência, que com a CPMF, o dinheiro acabou não indo para a sua finalidade idealizada pelo grande cardiologista Adib Jatene, que era para financiar a saúde. Ela foi para o caixa único do governo e aí não teve dinheiro para resolver. Aqui em Brasília mesmo estamos vivendo isso. O hospital de base, há poucas semanas, não tinha reagentes para fazer exames no seu laboratório, que é um hospital de referência na capital da República. Mas a gente percebe que é mais uma questão de gestão do que propriamente de recursos. O texto que discutiremos aqui sobre a emenda 29 não contém a obrigação da União, como lembrou o senador Mozarildo, de investir 10% da receita em saúde, mas também, claro, não contém a criação do novo imposto. A experiência da CPMF já foi suficiente para sabermos que a criação de novos impostos não é capaz de promover a melhoria do serviço de saúde e que a arrecadação do governo federal cresceu bastante. A apreciação do veto presidencial, a emenda da partilha dos royalties, estou encerrando, senhor presidente, deve acontecer nos próximos dias. É também outro fator importante para que possamos conceder um pouco de autonomia tributária aos estados e municípios, enquanto a revisão do Pacto Federativo não se torna realidade. Sabemos que os estados e municípios brasileiros sofrem com a concentração de recursos nas contas do governo federal, a famosa União Prima Rica da Federação. E sabemos que os estados produtores não podem perder as suas receitas de royalties de forma abrupta. Portanto, a votação desta matéria exigirá lucidez por parte de todos nós parlamentares para que essa discussão aconteça de maneira não só que os interesses dos estados sejam postos à mesa, mas também os interesses da nação brasileira, porque, afinal, o petróleo é um patrimônio de todos. Que os recursos que o Brasil receber no futuro da exploração do petróleo sejam utilizados na geração de mais desenvolvimento em todo o país. Que o esperado aumento da receita possa resolver problemas estruturais de nossa sociedade, principalmente da educação, da ciência e tecnologia, para que os investimentos que forem feitos com esses recursos possam ser percebidos pelas futuras gerações e que não sejam gastos apenas no consumo. Diante de nós, a oportunidade de mostrar à sociedade brasileira que esta casa é, sim, um ambiente de muito trabalho e, sobretudo, de muita produtividade. Muito obrigada, presidente.